debate das 10.
Muito bem, um debate histórico sobre um tema que indiscutivelmente tinha que ser abordado em uma emissora como a Rádio Pajé, o compromisso jornalístico, histórico, de debater os 50 anos do golpe militar, o golpe que marcou mais de duas décadas de governos militares no país e que começava exatamente 50 anos e que passou por momentos que preocuparam, que marcaram profundamente a nossa história. Se marcou para nós, né, eu, por exemplo, nasci ainda no meio da... Eu diria que meio que na reta final do período ditatorial, acho que boa parte de nós também, alguns um pouco antes, né, e eu senti na pele em vários momentos, e tenho na memória infantil muitas situações remetidas ao regime, como por exemplo, eu lembro como se fora hoje, eu nasci e morei até os 7, 8 anos em Brasília, e não esqueço do pavor de minha mãe com um telefonema que meu pai deu para uma emissora de rádio de Brasília denunciando que a polícia tinha batido numa pessoa num ponto de ônibus, tinha batido num cidadão. E o pavor que você tinha à época de denunciar situações dessa natureza, porque foi um período em que era proibido falar, pensar, refletir para grande parte das pessoas nesse país. Eu vou debater esse tema aqui nos estúdios, recebendo o professor César Acioli, também os professores Rogério Oliveira e Roberto Gomes, e Clóvis Silva, que é diretor da União dos Estudantes de Pernambuco e que também participa desse debate e que tem tudo a ver com o movimento estudantil. Por telefone, vamos ter as participações de Saulo Gomes e do prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, que do que se tem notícia foi um dos que chegaram a ser presos aqui na região em virtude de episódios ligados à repressão da época. Né? A Rádio Pajé, como já dissemos, é uma emissora que tem muita relação com esse período, porque foi um marco de resistência com o regime através da participação da voz de Dom Francisco. O livro No Coração do Povo faz referência a alguns momentos de enfrentamento desse período. E está valendo, vamos liberar o telefone a partir de agora. Eu pergunto o seguinte, semana passada, vou relembrar novamente, nós ficamos assustados, né, ficamos todos assustados com o resultado de uma pesquisa que indica que a maioria dos brasileiros acha que a mulher que usa roupa curta, ela está se colocando à disposição para ser abusada, né? Ela merece ser abusada. A maioria dos brasileiros afirmou isso. Então, nesse momento, é até importante você tirar qual é o conceito da sociedade para saber se a sociedade está pensando correto mesmo, não está. Então, eu estou querendo saber, você sente medo ou falta da ditadura? Medo no sentido que ela representou como ameaça, mas se o sentimento for outro, você tem raiva, você tem ódio, você tem desprezo. Mas a pergunta, você tem medo ou falta dela? 3838-1213 para você participar a partir de agora. Pelo que conta a história, César, o que exatamente estava acontecendo há exatos 50 anos? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes da Pajéu, Tito, Matheus, né, professor Roberto, Clóvis e Rogério. Né? Bom, Nil, com base, vamos dizer assim, na memória histórica que a gente pode chamar com relação a 50 anos atrás, há exatamente 50 anos atrás a gente estava começando a ser deflagrado o processo de deposição do João Goulart, né, o conhecido Jango, né, que foi iniciado por um capitão, o Olímpio Mourão Filho, que já era fazia parte dos setores do exército mais conservadores, e que na juventude inclusive tinha militado na Ação Integralista Brasileira, que era um grupo político aqui de características e de tendências fascistas. E, na verdade, ele colocou a tropa que estava em Juiz de Fora para ocupar o Rio de Janeiro. Né? A estratégia seria essa. Inclusive, se antecipando até a própria ordem dos golpistas, né, que estavam já desde 61, pelo menos, conspirando com relação à deposição dos, vamos dizer assim, dos governos progressistas. Né? O que, na verdade, não é muito estranho isso aí. Né? Até porque, você falou dessa pesquisa aí, eu estava pensando aqui com relação a isso, o nível de conservadorismo que ainda, infelizmente, o Brasil é alvo. Né? Na nossa história, se a gente for observar bem, boa parte dos momentos, eles sempre tentaram ser resolvidos a partir de quê? A partir de golpes. Né? E a parcela da sociedade brasileira, ela é uma pesquisa como essa, e o mais gritante que você colocou aí, é que boa parte das pessoas que foram entrevistadas não eram homens, eram mulheres. Né? O mais gritante dessa pesquisa é exatamente isso, as mulheres concordarem e acharem que isso é legítimo, vamos dizer assim, né, por conta disso. Mas isso só denota mais a questão do conservadorismo mesmo da sociedade brasileira, que ainda, mesmo com todos os avanços e progressos, vamos dizer assim, ainda permanece muito forte isso aí. Né? Permanece em coisas que muitas vezes a gente acha que é besteira, em preconceitos que são, vamos dizer assim, cotidianos e que a gente acha que não tem muita coisa a ver uma coisa com a outra. Mas, na verdade, tem sim. Né? Esse preconceito, muitas vezes, ele vem nesse nível, vamos dizer assim, até subliminar mesmo, essa coisa do inconsciente. Né? E no caso do Brasil, isso é muito mais forte, por quê? Porque aqui ou acolá você vem escutando de alguns setores, né, e esse mês de maio, e o fato dessa discussão sobre 50 anos vem ativando muito isso aí, essa organização, por exemplo, dessas marchas da propriedade, da família, né, tentando reeditar o que aconteceu há 50 anos atrás, por exemplo, no Recife, no Derby, há cerca de uma ou duas semanas atrás, um grupo de, vamos dizer assim, de descontentes, acho que de 21 pessoas, se mobilizar para fazer uma marcha, por exemplo, lá, com um sargento reformado, não lembro a patente do sujeito, para dizer que tinha que dar um basta nisso aí, que tinha que moralizar as coisas, a corrupção estava gritante. Isso é muito preocupante, né? Todo esse discurso que a mídia muito mais veicula da corrupção, do Madilama, é um discurso que é meio que reeditado historicamente, muitas vezes. Né? Por quê? Quando Getúlio foi dar o golpe em 37, usou o mesmo discurso. Quando vitimaram Getúlio e ele se suicidou em 54, também era o mesmo discurso, era o Madilama, a corrupção. Né? As pessoas, elas têm um sentimento, muitas vezes, de que existe um descontrole na sociedade, a corrupção é gritante, a violência é gritante. Né? Mas o que eu acho, na verdade, é que nós vivemos uma sociedade onde hoje, por conta dos efeitos positivos da democracia, você tem a possibilidade de quê? A possibilidade de ter mais visibilidade sobre as coisas. E óbvio que isso gera um descontentamento, muitas vezes nos setores mais conservadores. Uhum. Por quê? Porque é melhor você ter a informação. E muitas vezes, quando você tem a informação, ela se multiplica de uma maneira tão forte, tão grande, que se dá a impressão de que está tudo fora dos trilhos, né? Tudo tem que ser resolvido, e muitas vezes na sociedade brasileira as coisas têm que ser resolvidas na força, né? Que é outra marca, vamos dizer assim, que tem que ser apagada mesmo, a gente tem que reavaliar isso aí. As coisas não têm que ser feitas na força, né? A gente vive num sistema democrático, por mais que as pessoas achem que não, a democracia não existe, existe sim. As instituições, elas estão aí, né? E elas são sólidas, vamos dizer assim, né? Você pode até discordar da posição política de um e de outro, do prefeito, do vereador, do não sei quem, do presidente, da presidenta, mas você tem que ver que essas pessoas que estão nesses cargos, eles foram eleitos democraticamente, eles têm o direito de ficar até o final. Coisa que, por exemplo, em 64 não foi possível a muitos governadores e até mesmo ao presidente, né?
Uhum. Sem dúvida. Vamos liberar, eu queria liberar o telefone 3838-1213. O que você pensa em relação, qual o seu pensamento em relação à ditadura, ao regime? Vamos ouvir o que tem a dizer as pessoas. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
Adelmo Santos.
Ô, Adelmo, tudo bem, amigo?
Tudo bem.
Tudo jóia, diga lá.
Eu queria cumprimentar nossos colegas, companheiros aí, historiadores, e dizer que hoje é uma data, assim, importante, entre aspas, mas para a gente debater e refletir sobre essa questão do golpe de 64. Eu queria aqui pontuar algumas questões, Nil. Eu queria pontuar aqui a questão, por exemplo, de um deputado que nós temos no Brasil, bastante conhecido, que é o Jair Bolsonaro. Uhum. E esse cidadão, ele vai para a televisão e defende com unhas e dentes a ditadura militar, os massacres, a repressão. E esse cidadão é um deputado que ele vem sendo eleito aí há sei lá quantos anos, quantos mandatos. Isso quer dizer que a cultura é muito forte ainda, né, da ditadura aqui no Brasil. E outro destaque também que eu queria fazer é com relação ao depoimento, por exemplo, daquele coronel do Exército, que depois, semana passada, e eu assisti e fiquei estarrecido, né, porque ele colocou ali em alta voz e bom som de que ele mais outros eram responsáveis pela tortura, pelo massacre, né, pela morte e ocultação de cadáver, né, de militantes, né, que eram oposição, né, de cidadãos e cidadãs que queriam exatamente liberdade, autonomia, né, e independência do Brasil. Então, isso é um lado triste da nossa história, né, essa questão da ditadura. E de manhã, inclusive, a Anchieta perguntava, né, sobre a questão, esse tema, e aí até tentei falar, mas não consegui, que, então, veja só, a ditadura, na verdade, ela deixa medo para a gente, né, ela deixa medo, porque se a gente tivesse no Brasil, não tivesse tido a ditadura, e se tivesse investido em educação da nossa população, uma educação de qualidade, o Brasil hoje, com certeza, era uma outra nação, né? Nós tínhamos hoje um país mais desenvolvido, e porque os países que desenvolveram não passaram por essas ditaduras e investiram maciçamente na educação. Então, a gente lamenta esse período triste da nossa história, foram 21 anos, mas acredito que nosso país ainda tenha jeito e a gente possa, de fato, alcançar uma democracia plena, inclusive, atualmente, mudando esse sistema político brasileiro, que está uma desgraça, né? E que realmente a gente precisa de uma reforma política que venha atender aos anseios da nossa população. Então, isso aqui é um pouco do meu pensamento com relação a essa importante data de hoje.
Muito bem, obrigado. Obrigado ao Adelmo Santos contribuindo. E você, qual a sua opinião? 3838-1213. O Adelmo faz referência aí à declaração de um coronel numa das sessões. Você tem as comissões da verdade, as estaduais, e tem aquela comissão da verdade nacional. E o coronel que era responsável pela chamada Casa da Morte em Petrópolis admitiu que torturou, matou e ocultou corpos. E com a maior tranquilidade, não sei dizer quantos, não sei quantos foram mortos, né? E nada pode acontecer com ele sob o manto, né, da anistia. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem fala?
É Sandro Pereira.
Hã?
É Sandro Pereira, Nil Júnior.
Diga, Sandro.
Eu queria opinar sobre essa...
Claro, pode falar.
Ó, assim, eu não sou a favor da ditadura, tá entendendo?
Uhum.
Mas, no meu ponto de vista, há muitas coisas que existem no Brasil que, primeiramente, Deus, que só vem Deus, e segundo essa ditadura, para botar muitas coisas nos eixos, né?
Por exemplo?
Por exemplo, droga, prostituição, que está... Muitas leis acoberta esses tipos de coisas, tá entendendo?
Muitas coisas são acobertadas e você disse que no regime isso não aconteceria.
Não aconteceria de jeito nenhum.
Ok, Sandro, sua opinião, é isso que eu quero. O que é que você pensa sobre isso? Vai ter um panorama aqui do que pensa a sociedade. 3838-1213, e o coronel do qual nós falávamos agora há pouco é o coronel Paulo Malhante, de 76 anos, e que atuou na chamada Casa da Morte em Petrópolis, onde um centro de torturas clandestino, onde teriam sido assassinadas cerca de 20 pessoas. Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior.
Quem fala?
Antônio dos Anjos.
Diga, Antônio. Viola, amigo.
Meu amigo, assim, é bom a gente ouvir opiniões sobre uma data tão importante, né? E tão lamentável na história política do Brasil, que oficialmente está completando os 50 anos, mas, de fato, também, o 1º de abril ele é muito importante, até porque, na época que o golpe militar foi instaurado, os movimentos sociais, a sociedade civil, não acreditaram no golpe por ser 1º de abril, que era o Dia Internacional da Mentira, como é conhecido.
Uhum.
Só que, infelizmente, o Exército colocou, sim, que houve uma série de eventos no dia 31 de março, para, assim, ocorreu o golpe militar e não em 1º de abril. Mas eu quero lembrar também para as participações, principalmente a última, que sempre aconteceu. Durante a ditadura militar, houve drogas, houve prostituição, houve abuso de poder. Mulheres eram estupradas exatamente pelos militares. Então, não é novidade que esteja o Brasil hoje acontecendo esse muitos esquemas, podemos dizer assim, tanto políticos, como essa questão da droga, da violência gratuita. Isso sempre existiu. O que aconteceu com o golpe militar é que foi tido uma violência legal na época. Legal para o militarismo, né? Que era uma violência onde não havia defesa do cidadão nem da sociedade civil. E uma coisa que chama a atenção são alguns fatos que aconteceram historicamente antes do dia 31 de março. É que na marcha, conhecida como a Marcha da Família, que aconteceu em São Paulo no dia 19 de março, exatamente o nome da marcha era Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde pessoas da sociedade civil pediam a Deus, né, e ao Exército para que livrasse o Brasil do comunismo que estava sendo representado pelo presidente Jango. Então, mesmo diante de toda a situação, a sociedade civil também teve uma participação, infelizmente, negativa com essa Marcha das Famílias, que achavam que o comunismo seria ruim para o Brasil. Mas depois que o golpe foi instaurado em 31 de março de 64, infelizmente calou-se, né, calou-se a voz da sociedade, foi cassado o direito de voto, pessoas foram assassinadas, perseguidas, muita gente exilada. Como exemplo, nós temos vários exemplos da própria presidente Dilma Rousseff, o inesquecível Miguel Arraes, Fernando Gabeira, artistas, né, como Caetano Veloso, políticos mortos, assassinados, sem piedade, famílias separadas, sem nenhum conceito, sem nenhum direito de você ter uma escolha de ser ou não exilado. E nós temos vários exemplos de corpos desaparecidos que até hoje não foram encontrados. Então, infelizmente, a ditadura não foi boa e eu torço que nunca mais volte ao Brasil, porque não é a forma correta de uma sociedade crescer. Concordo com o César, como ele disse, que nada na força se resolve, se no diálogo, na negociação, de forma pacífica. Nós temos que ter uma guerra ideológica, de pensamento, de ideias, e não pela força bruta.
Ok, Antônio, obrigado por sua opinião. 3838-1213. A Madalena Virgínio diz que tem até pavor de ouvir a palavra ditadura. Imagine hoje, nós, sem voz de expressão, não lembro, mas sempre ouvi falar. Hoje muitos acham que era normal, mas Deus me livre, admiro muito quem conhece a história, da história vivida por essas pessoas que passaram por verdadeiros massacres, né, e por tudo que foi a ditadura. E tá fazendo esse registro aqui no programa. Pode continuar ligando. Eu queria puxar um pouco o debate para Pernambuco. Quem poderia me falar aí sobre, acho que o professor Roberto pode me ajudar, como é que foi, porque tivemos esse episódio nacional, né, que foi seguido de episódios nos estados. Como é que foi aqui? Pernambuco parece ter sido um estado também chave para o regime, né, com a deposição de Arraes, não, Roberto? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú. Bom dia a todos os colegas aqui. Bom dia, Nil Júnior. Olha, veja só, o professor Augusto César, na realidade, ele fez uma síntese de uma conjuntura mais ampla de elementos políticos, sociais e culturais que envolveram todo o desenrolar do período desde o golpe militar que depois João Goulart. Aí, Nil Júnior, precisamente na tua pergunta, aqui em Pernambuco havia um movimento das Ligas Camponesas, que era um movimento que lutava por reforma agrária, mas que não ficava apenas na luta no campo jurídico. Eles absorveram a ideia que era possível que essa luta avançasse até, se possível, pegar em arma, a luta armada. Uhum. Então havia um acirramento aqui com a chegada de Arraes na década de 60. Então eles vão identificar Arraes como um governo que vai abrir possibilidade de conquistar direitos, de conquistar a posse da terra, de conquistar até uma possível estatização, que em algum momento foi falado por João Goulart, estatizar as empresas. Então, essas ideias eram chocantes e, portanto, elas vão se confrontar com os privilégios das elites. E aqui em Pernambuco vai ser um dos estados onde vai haver uma perseguição brutal pós-golpe às grandes lideranças, né, como Francisco Julião, o próprio Arraes, né, como o representante institucional de ideias, mesmo que não incorporasse todo um campo socialista, mas o fato de defender algumas bandeiras, de falar em reforma agrária, já era para a elite brasileira um choque brutal. E isso vai ter um acirramento, e aqui em Pernambuco nós vamos ter muita gente torturada. Aqui eu quero lembrar de assim, um dos símbolos aqui em Pernambuco, como por exemplo o companheiro Cajá, né, Edivaldo, que foi um militante que hoje está na Comissão da Verdade, e tantos outros que nós poderíamos lembrar aqui no estado de Pernambuco. E sem sombra de dúvida também, Dom Francisco, que foi um grande lutador, um líder, né, nessa luta contra a ditadura, do seu modo, no seu modelo pacífico, mas sempre uma voz. E sem sombra de dúvida, Dom Helder Câmara, que teve seu assessor torturado e morto.
É interessante isso, porque as figuras da igreja que combateram o regime, e a história mostra que há setores da igreja que infelizmente tiveram uma posição diferente, mas as figuras da igreja que combateram diretamente o regime, elas não foram alvos porque a ditadura sabia que se as atingisse, né, causaria uma comoção e uma revolta social muito grande, então pegava assessores, como foi no caso do Dom Helder, ou como aconteceu aqui, no caso de Dom Francisco, quando o alvo foi a Rádio Pajeú, né, César? Pelo que diz a história, né?
Exato. É bom lembrar, por exemplo, o Padre Henrique, né? O que você estava falando aí. Inclusive, eu cheguei, um tempo eu fazia pesquisa, eu estava na graduação, eu estava pesquisando nos jornais e vi esse processo de quando o Padre Henrique ele some. Alguns jornais deram a notícia, mas a versão dada era bem interessante. Era de que o Padre Henrique estava, de certa forma, subentendia-se que o Padre Henrique estava tendo um namoro com alguma fiel, aquela coisa toda, né? Ou seja, mostrou-se muito essa versão aí. E algumas outras versões que até colocam o Padre Henrique como sendo...
Tentando abafar a história de crime político.
Exato, né? E tem até outras versões que colocam o Padre Henrique como sendo um agente da CIA, que estava infiltrado nos movimentos sociais. Então, ainda é uma questão a se discutir. Você tem alguns avanços, eu acho que até um colega... Acho que o Pablo, né, que fez mestrado com o Rogério e com o Cíntia, chegou a pesquisar sobre o Padre Henrique, que eu me lembro mais especificamente pesquisa histórica assim. E no caso da Pajeú, como você está colocando, é importante a gente pontuar e ponderar o fato de que a Pajeú vai ser uma emissora nos anos 60, né, a partir de 61, que vai ser um dos principais articuladores do MEB, né, daquele plano de educação de base que foi organizado pela CNBB a partir de uma experiência piloto, acho que na Colômbia. Eles tomam, a CNBB toma esse projeto e começa a difundir isso na região, no caso do Pajeú. Isso vai ser muito forte, né? Quem chegou a dar uma olhada no livro da rádio vai ver exatamente isso, como isso foi importante no ponto de vista da politização, porque a forma como era, a pedagogia que era utilizada para alfabetizar era exatamente uma pedagogia, vamos dizer assim, histórico-crítica, né, a parte da realidade do sujeito. E o fato de que, nesse sentido aí, a Pajeú vai ser um veículo importante muito na educação. Por isso que isso ainda é uma marca muito forte na Pajeú, né? Por exemplo, onde aqui em Afogados a gente consegue propor um debate sobre esse? Né? Na Pajeú. Por exemplo, por quê? Porque ela não fugiu de alguma maneira às suas raízes aí. Eu lembro do Gene Rodrigues, numa das entrevistas que a gente fez com ele, ele relembrando em 65, por exemplo, né, a imposição de não se tocar aquela música do Roberto Carlos, que era Que Tudo Vá Pro Inferno. Ela ficou um tempo censurada. Né? E também de outra depoente que colocava, por exemplo, o dia quando ocorreu o golpe, de 31 para o dia 1º, a ordem que, inclusive, o Rogério Oliveira aqui no Tempo, era um dos assessores do Dom Francisco, do MEB aqui no Pajeú, ele mandou recolher todo o material e a partir de então não podia mais, vamos dizer assim, mais se utilizar daquele projeto, fazer aquele projeto, né? E essa foi uma grande perda, de certa forma, mas ao mesmo tempo a gente vai ter outros exemplos aqui, o Viola, né, fez uma sessão agora há pouco, né, o papel que o Sindicato dos Trabalhadores em 63 com a Fundação e a organização, vamos dizer assim, sindical aqui no Pajeú, como a Pajeú e a Diocese, de alguma maneira, tiveram sempre à frente. Né? Eu acho que é importante lembrar, principalmente no momento, acho que até com a nova eleição do Papa, isso até deu uma arrefecida, né? A escalada até mesmo conservadora da igreja nos últimos tempos. Né? Ou seja, de mobilizadora ela passou a praticamente se voltar para a questão, única e exclusivamente da oração, né, com essas missas, shows, vamos dizer assim, e esquecendo muitas vezes de forma... Que ela tem
a igreja
de...
revolucionária, exato, né?
E no sentido de quê? No sentido de formação mesmo política. Não é formação política no sentido de votar em A ou B, mas formação política no sentido da educação política mesmo, né? De conscientização política, de ver que através da política é que a gente transforma e que muda a sociedade, não tem outra maneira. Né? Gostando ou não gostando dos políticos que estão aí, a única solução é a gente intervir pela via política, né? É se mobilizar dessa maneira. Pelo menos eu acredito nisso aí. Na única maneira, né? Ou perguntando, fazendo a pergunta, você botou, tem medo da ditadura, os que querem que volte a ditadura, uma ditadura. Só tem essas duas soluções.
Pô, eu tô na ponta da linha, né? E aí foi importante você colocar isso. A região realmente foi marcada por essa linha mais revolucionária a partir de Dom Francisco. Eu estou por telefone, eu não poderia deixar de ouvir numa data histórica como essa, o professor, comentarista, né, Saulo Roberto Gomes. Saulo, eu estou tentando puxar exemplos aqui, a gente está, claro, falando do regime de forma global, mas também tentando puxar para a nossa realidade. Quer dizer, o que representou o regime militar para nós aqui no sertão do Pajeú? Como é que foi esse enfrentamento? Pernambuco, já sabe, foi um estado muito importante no combate a tudo que foi marcado a partir dos 50 anos atrás. Mas qual a sua leitura sobre tudo isso? Um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Pajeú. O prazer é todo meu, né? Poder participar sempre de qualquer assunto que a Rádio Pajeú aborda, porque são assuntos assim, né? Pedagógicos, educativos, politizadores, conscientizadores. Essa rádio é uma diferença não só na região, acho que é um exemplo de emissora de rádio para qualquer país no mundo. Essa pluralidade que Dom Francisco fazia questão de manter, né? Ele sendo um bispo da igreja. A gente sabe que a igreja tem assuntos altamente conservadores e dogmáticos. E tá aí, ele foi um homem plural, né? Por isso que ele é tão querido por todas as facções, de conservadores a anarquistas, a revolucionários, a... Você imaginar, Dom Francisco compreendia essa relação com o ser humano, com as contradições e as diferenças. Mas 50 anos de um golpe terrível, em que um presidente do gabarito e da importância de João Goulart. João Goulart foi um dos mais importantes presidentes da história do Brasil. Depois de Getúlio Vargas, vem Jango. Por isso que ele é tão combatido. Por isso que ele foi tão perseguido. Por isso que ele foi deposto. Pelas qualidades, pelo projeto das reformas de base para a gente transformar esse país, que está 50 anos atrasado. A gente vive num país, uma potência, e ainda com atrasos, com preconceitos, com falta de reformas que a gente tem que... era para ter feito há 100 anos atrás. E João Goulart queria fazer isso há 50 anos atrás. Quem era esse presidente? Era um homem que criou o 13º salário para os trabalhadores do Brasil. Foi Jango, pouca gente sabe disso. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Brasil foram reconhecidos por João Goulart. Quem deu aumento de 100% ao salário mínimo dos trabalhadores foi João Goulart. Quem proibiu a remessa de lucros para o exterior pelas multinacionais foi João Goulart. Quem criou a Eletrobras foi João Goulart. Quem foi o ministro do trabalho de Getúlio, que foi deposto por um manifesto de coronéis golpistas que vão derrubá-lo em 64? Que esse golpe de 64 estava preparado para ser realizado em 54. Mas aí Getúlio se suicida, eles recuam, os golpistas, né? Os abutres, aqueles que exploram os povos do mundo inteiro. E Getúlio levou a luta nacionalista até a morte. E aí o povo enlouqueceu, né? Quebrou os jornais conspiradores, né? Os golpistas recuaram com medo. Aí vem a eleição do Juscelino Kubitschek. O vice-presidente de Juscelino Kubitschek, pouca gente sabe disso, era João Goulart. João Goulart foi vice-presidente de Juscelino e depois foi vice-presidente de Jânio. Quando Jânio renuncia, que João Goulart vai assumir, é que dá a confusão. Aí você pergunta, e como Jango foi vice-presidente de Juscelino? Na época se votava separado. Jango teve 500 mil votos a mais do que Juscelino na eleição de 1955 para tomar posse em 1956. Foi o único presidente da República que morreu no exílio, João Goulart, e o mais traído e injustiçado dos políticos brasileiros. Um homem grande, um homem humanista, decente, de fibra, segurou a palavra de honra. O golpe articulado contra João Goulart tem o apoio da imprensa, da mídia, a grande mídia, o apoio dos setores reacionários das Forças Armadas, que sempre, né, tramaram contra o progresso do Brasil. Isso é preciso dizer. Sempre se posicionaram a elite dirigente das Forças Armadas contra o nacionalismo de Getúlio Vargas, porque eles eram monitorados e manipulados pelo imperialismo americano. Essa que é a realidade dos fatos. O João Goulart, quando assume a presidência da República e promete as chamadas reformas de base, era a esperança de milhões de brasileiros. O que eram as reformas de base? Reforma agrária, reforma educacional, reforma bancária do sistema financeiro, que não podia explorar e roubar como continua roubando a humanidade. E aí vem a reação, o Jânio Quadros renuncia, e a gente tem que ser honesto, a história é para a gente aprender e não repetir os erros. Porque quando se repete os erros, a dor é dobrada. A Igreja Católica Apostólica Romana apoiou o golpe militar, né, de frente, como apoiou vários golpes. A Igreja Católica apoiou a Argentina. O massacre na Argentina, no golpe contra a Isabelita, de 30 mil mortos, a Igreja Católica foi cúmplice. Na Espanha, na Guerra Civil, a Igreja Católica foi cúmplice. Mas a Igreja Católica tem figuras dentro dela que se rebelaram contra as atrocidades e a tirania que se praticou contra o povo brasileiro. Dom Helder Câmara se rebelou. Dom Paulo Evaristo Arnes, o grande apóstolo da paz de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. Dom Paulo foi um homem, né? Dom Pelé, ali de João Pessoa. Né? Sem falar no nosso Dom Francisco. Eu ouvi falar em Dom Helder a primeira vez, eu ouvi falar em Dom Francisco. Né? E mesmo assim, nós tínhamos também, na Rádio Pajeú, né, funcionando, uma pessoa, o mais brilhante radialista da história de Pernambuco, Valdecir Menezes, era uma pessoa que foi alienada pelo golpe. Valdecir dava loas a Ame Odeix, Valdecir dava loas a Médici, de uma forma inocente. Valdecir Menezes, o maior professor de moral e cívica da SPB, o maior radialista, um artista, um gênio, foi manipulado e vítima também da ditadura. Valdecir usava no carro dele, Brasil, ame ou deixe-o. Elogiava Médici, sem ter ideia, né, do que era, sem consciência. Um gênio talentoso, mas sem a consciência do que era a opressão, o golpe político-militar. Cívico também. Os empresários brasileiros, que sempre negociaram as riquezas do Brasil com os empresários imperialistas, articularam tudo isso contra João Goulart. Por isso que Darcy Ribeiro, grande antropólogo Darcy Ribeiro, né, getulista, janguista, brizolista, dizia: Jango caiu pelos acertos e não pelos erros. E ele dizia Darcy: eu tenho orgulho de estar ao lado dos que perderam, que nós perdemos lutando por um Brasil melhor, um Brasil democrático, um Brasil mais justo. E é verdade, está aí hoje, 50 anos depois, aqueles que apoiaram o golpe, aqueles que se locupletaram com o golpe, aqueles que se fartaram com o sangue e a dor do povo brasileiro, hoje se envergonham. A não ser um imbecil como Jair Bolsonaro, que é uma coisa nefasta, né? Mas a própria Rede Globo de televisão, né, que foi a porta-voz na mídia, né, do golpe militar, da ditadura militar, que se locupletou, né? E por ironia do destino, né, quem deu aval para a Rede Globo surgir foi João Goulart. Um mês antes de Goulart cair, tem um retrato de Roberto Marinho passeando de braço dado com João Goulart. Isso, Divino, é para a gente aprender o quanto o poder é podre, o como não existe amizade na relação de poder. Getúlio dizia: a solidão do poder. Tem uma parte de Getúlio, ele pede a um cara que fique para jantar com ele, e o cara diz: mas, presidente, o senhor está me pedindo para jantar com o senhor? Ele disse: é porque eu estou tão só, porque o poder é solitário. Jango morreu no exílio com 58 anos, o único presidente da República que morreu no exílio, né? E foi assassinado. Há provas de que Jango foi envenenado. E para encerrar, Nil, a das figuras mais importantes da história do Brasil, que foi combatida e destruída pela articulação que ainda existe hoje. A articulação hoje, ela é mais poderosa ainda, né? A chamada social-democracia, um país como o Brasil, eles destruíram Leonel Brizola, que era um homem, esse sim, enfrentava o imperialismo, como Getúlio enfrentou e como João Goulart enfrentou. Muita gente pergunta, Saulo, e o governo de Lula? Lula é um social-democrata? O próprio Lula diz, eu não sou nem socialista nem de esquerda. É verdade. Se Lula fosse um homem que enfrentasse o imperialismo, eles tinham destruído Lula em 2005. Tinham jogado Lula na lama, no abismo, com aqueles escândalos que eles montam, porque isso tudo é uma farsa, Nil. A realidade é essa. Quem manda é o capital. A política é dominada pelo capital, quando deveria ser o contrário. A política é a mais sublime das relações humanas. Quando eu digo política, não é poder nem voto, não. É cultura, é educação, é inteligência, é cidadania, é sabedoria. Você pode, através de quê? De mecanismos democráticos, como a emissora de rádio, emissora de televisão, né? Uma escola democrática, uma praça democrática. Por isso que nós somos um pouco diferenciados. Pernambuco é um estado que teve o golpe no governador eleito pelo povo. Foi preso, saiu algemado. Eu entrevistei o filho do Dr. Arraes, o caçula, o Lula Arraes, que é um cientista renomado no mundo inteiro, o Luiz Cláudio Arraes, é meu amigo. Ele tinha 5 anos quando aconteceu. Ele disse que a maior dor da vida dele, ainda hoje ele disse que não superou a dor. Ele dizia, mas por que meu pai está preso se meu pai é um homem bom? Uma criança perguntando isso. Essa ditadura, ela precisa, a gente precisa passar a página dos 50 anos dizendo que ainda não terminamos a história desse golpe. Nós precisamos punir os torturadores. Nós precisamos puni-los exemplarmente, porque a tortura é crime abominável, hediondo, imprescritível e é um crime contra a humanidade. Se nós punimos ainda hoje os nazistas que restam, com quase 100 anos de idade que estão, por que não punimos os nossos nazistas? Por que não punimos aqueles que fizeram os maiores horrores do mundo, inclusive a de Afogados na Ingazeira? Nós tivemos um jovem, na época, advogado, brilhante, chamado Edival Freitas da Silva, filho de seu Fernando Simão, a de Afogados na Ingazeira, que foi preso e barbaramente torturado e ainda hoje tem dores na alma pelo que passou. Inclusive saiu no jornal um dia desse, na Comissão da Verdade, uma psicóloga de Pontes, ficamos internados, eu e Edival Freitas da Silva. E ele tem orgulho dessa dor, desse combate. Em Tabira nós tivemos Celeste Vidal, uma mulher guerreira também que foi barbaramente presa e torturada. Sem falar que duas figuras importantes da história do Brasil, o padre Arruda Câmara, Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, um dos homens mais importantes para a cidade de Afogados da Ingazeira, apoiou o golpe, era um reacionário, ultraconservador, arenista, antidivocista e teve os maiores debates do mundo com o grande Carlos Marighella, que era deputado federal constituinte. O padre Arruda, o nosso ídolo maior em Afogados, era reacionário, ultraconservador, golpista, né? E, no entanto, fez a linha férrea passar. Como a história tem contradições fascinantes, né? É a própria vida. E eu vou falar um dos homens mais importantes da história do Brasil, que é a ideia Afogados da Ingazeira também, esse revolucionário, extremamente oposto ao padre Arruda Câmara, que era o seu sobrinho, Diógenes Arruda Câmara, que nós temos uma praça aí, uma, a mais importante, Praça Arruda Câmara, e outra, a Praça Diógenes Arruda Câmara. Diógenes Arruda Câmara nasceu em Irajaí, na Coruja, ali naquela fazenda Riacho do Mel. O pai de Diógenes Arruda Câmara foi prefeito de Afogados da Ingazeira. Seu Nozinho, que construiu o famoso coreto que Joãozinho Alves derrubou, foi prefeito de Afogados da Ingazeira. O pai de Diógenes Arruda. Diógenes Arruda, Nil Júnior, se você pegar a história do Brasil, eu estou com um livro de Carlos Marighella, inclusive emprestei ao meu amigo Alexandre Moraes, onde Afogados é citada. Fala em Afogados, fala no padre Arruda e fala em Diógenes Arruda, que foi um dos homens mais importantes da história das esquerdas no mundo. Aquela solta no mundo, um cara que saiu ali do Riacho do Mel, aquela fazenda que meu pai, onde eu nasci, bem dizer, fui criado, nasceu, saiu Diógenes Arruda Câmara, que esse ano está completando 100 anos do seu nascimento. Diógenes Arruda Câmara, na época das esquerdas da Guerra Fria, nos anos 30, 40, 50, 60, ele era recebido por Mao Tse-Tung, o líder maior da Revolução Chinesa, era recebido por Josef Stalin, o homem que derrotou o exército nazista. Esse homem mandava em Luiz Carlos Prestes. foi o homem que Mário Lago, Cândido Portinari, Guimarães Rosa, você e mais nada da intelectualidade brasileira conheceu e respeitou esse filho de Afogados da Engazeira, que a gente não conhece praticamente, Diógenes Arruda Câmara, sobrinho do padre Arruda Câmara. Enquanto o padre assumia como líder do golpe militar de 64, Diógenes era um homem que pregava a luta armada, foi líder do PCdoB, foi comandante de Luiz Carlos Prestes, foi um dos homens mais importantes da história do Brasil, Diógenes Arruda Câmara. Então, Afogados da Engazeira, essa cidade que está no coração do Vale do Pajeú, que tem uma emissora como essa rádio, tem um nível de radialista do seu gabarito e da equipe da Rádio Pajeú, isso, eu digo sempre, parece que é uma bênção de Deus, né? E até paradoxalmente, Afogados tem uma das coisas mais lindas do mundo, construída por um padre francês, que era um engenheiro, que endoideceu, chamado Padre Carlos Cotard, que é uma das figuras mais encantadoras do Brasil. Então nós temos, né, que contar essa história com orgulho e com o compromisso de não esquecer o que aconteceu com o golpe de 1964, que depois um dos mais importantes presidentes da história do Brasil, João Belchior Marques Goulart, o nosso querido Jango, a quem eu presto minhas profundas homenagens como brizolista, getulista e em defesa da soberania do Brasil. E nós só tivemos isso com Getúlio e com Jango. E o resto é conversa para boi dormir.
Saulo Roberto Gomes e a sua reflexão nesse dia, a quem agradecemos profundamente também pela contribuição nesse programa histórico que debate os 50 anos do golpe militar. Estou com o professor Rogério aqui também conosco. Em meio a tudo que já foi colocado, que aspecto o senhor gostaria de destacar, né, em meio a um momento tão marcante como esse, que o país todo debate os 50 anos do golpe, professor? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, colegas aqui do trabalho. Bem, tem uma frase de Karl Marx, quando ele iniciou 18 Brumário, o golpe, né, de Napoleão III, que ele disse que a história só se repete, né, a primeira sempre como tragédia, a segunda como farsa. E aí, somente para trazer um pouco para essas continuidades que, infelizmente, a história tem. Não é que ela se repita, né, mas já tem conceitos novos sobre continuidade, descontinuidade e rupturas na história. Então, observar que houve uma ruptura absurda, né, com Paulo Freire, Celso Furtado, as ligas camponesas, durante o período desenvolvimentista, né, e que é bem observado por Leandro Conde em A Invenção dos Direitos Humanos, né, que ele faz um apanhado histórico, mas vai especificar isso quando os direitos humanos no Brasil são completamente negados. É um aspecto fundamental para a gente trazer à tona essa discussão. É, uma das prerrogativas, por exemplo, da Comissão Nacional da Verdade, né, quando da última reunião que eles tiveram, que um filho de um jornalista que declaradamente apoiava os golpistas, né, ele vai ressaltar, esse filho vai ressaltar que, olha, se a Comissão da Verdade, ela tem que ser a verdade como toda, então ela não pode ser meia verdade. Meu pai foi assassinado por revoltosos armados. É, e aí foi legal a resposta da Comissão da Verdade de Pernambuco, que ao ressaltar que o foco dos trabalhos tem sido outro, isto é, os mortos e desaparecidos pela repressão em universidades e órgãos de justiça, além, é óbvio, de casos individuais já julgados. Tudo relativo à perseguição política e não a esse apoio dado a quem, de fato, infringiu toda a forma de direitos humanos possível durante aquele período. Então, não é que o foco da Comissão da Verdade é esse. Se os militares estão um tanto indignados pela forma como a sociedade civil brasileira tem se rebelado contra isso, finalmente, e foi graças a uma torturada política, né, que chega à presidência, que isso se torna um fato, né? Somente a partir de 2012, né, 16 de maio de 2012, que ela é oficialmente instituída. E é pesado, até no momento de comoção da presidenta. Bem, outra questão, né, falando sobre as questões do, falamos aqui sobre a educação, a educação, né? Paulo Freire, seu método crítico, pedagógico crítico, que foi jogado às favas, né? A história, por exemplo, e geografia, foi substituída aqui em Afogados por Aldeci Menezes, por OSPB e Moral e Cívica. Eu nasci em 72 e eu tive essas disciplinas. Eu estudei essas disciplinas no antigo primário e ginásio. E era uma coisa absurda. Francamente, é de se perguntar, por que tu gosta tanto de história, Rogério? Porque eu não tive história durante esse período. Outra participação importante, né, apesar de todo o conservadorismo, é da Igreja Católica, de seus movimentos em consonância. Por exemplo, as ligas camponesas, elas tinham uma ideia, eram pessoas... no dizer, né, de Karl Marx, que viviam concretamente em situação tão precária que até para se enterrar eles fizeram uma espécie de caixa, né, e aí a ideia deles de auxílio comum, né, para poderem se enterrar, né, lembra muito um passado histórico também, né, com alguns escravos libertos que faziam isso. Então, eles tinham essa ideia que foi aproveitada, né, no bom sentido, foi encampada por alguns políticos e pessoas ligadas a uma a política mais progressista. E as ligas camponesas sempre foram uma ameaça. Só para citar o jornal, né, a imposição, na matéria Imposição do Silêncio, o Eduardo Pereira... Aliás, Edivaldo Pereira, né? Sargento reformado, aposentado, enfim. E que fala 7 vezes sobre a ameaça de Cuba. Cuba foi que o Brasil poderia se tornar Cuba. E a Cuba nasceria aqui. Daí a importância de se estudar Pernambuco, né? Mas não somente a partir da Zona da Mata, porque sobre isso tem uma vasta historiografia, né? Mas, assim, observar as diferenças também que se observam aqui no sertão. Aqui no sertão também houve perseguição. Saulo, né, eu agradeço, é sempre muito legal ouvir a fala dele, muito esclarecedor, um homem, né, que a gente pretende um dia bater papo,
sentar para bater papo.
Mas, enfim, voltando aqui à coisa, observar o quanto de onde é que veio esse medo, de onde é que... como é que foi plantado ideologicamente esse medo? Ora, nós sabemos, não é à toa. Os Estados europeus estavam vivendo a primeira crise depois daquela época de ouro do capitalismo, né? A Guerra Fria estava assustando todo mundo. Sim, beleza. Mas mais importante do que isso é que o capitalismo estava novamente entrando em crise. Ele precisava sustentar os Estados Unidos como grande potência hegemônica capitalista na época, precisava sustentar ao menos o seu terreiro. E aí vamos botar ditadura em todo lugar, plantando o medo que Cuba fez a ele. E aí, essa tragédia que aconteceu em 64, ela não deve se repetir. Né? E aí eu utilizo também a deixa para incorporar uma fala de uma professora, né, Eliana Nogueira, que foi muito feliz ao dizer que não devemos somente lembrar do dia em que houve. Embora eu concorde que o aspecto cívico da data tem que ser lembrado, né? Nunca comemorado, nunca comemorado, mas lembrado. E aí ela foi muito feliz ao dizer que isso deve ser debatido constantemente e independente de qualquer disciplina. E por fim, acho que a grande perda, né, que o golpe nos faz, além da dor causada em famílias e perdas humanas, é a perda da autonomia do Brasil enquanto país, enquanto nação soberana. É isso também que deve ser lembrado. A Comissão da Verdade tem um papel importantíssimo, mas é importante ressaltar que nós estávamos em vias de autonomia política, né, econômica, lançando, de repente, até um modelo econômico satisfatório, né, que saía daquela bipolarização da Guerra Fria, comunistas versus capitalistas, e tinha um modelo de Estado que Jango pretendia, que Getúlio pretendia, e que, enfim... Eu queria ressaltar essas questões e, sobretudo, falar da pequenez que foi o golpe, né, que eles chamam de revolução. coitados, eles, muito pelo contrário, revolução, quem estava fazendo era Paulo Freire, Celso Furtado, as ligas camponesas, esses sim pretenderam uma ruptura, esses infelizes, na verdade, conquistaram... O que eles conseguiram foi...
O sentimento é esse, de revolta. Eu vou ouvir o Clóvis, até puxando, né, me preocupa muito. Eu vejo a gente debatendo isso aqui e eu fico perguntando, esses estudantes, isso está sendo levado, esse debate de hoje aqui na rádio, por exemplo, de que forma isso está sendo levado às escolas? A gente está falando do universo acadêmico, esse debate nosso aqui, inclusive, ele é parte de uma programação da faculdade. Mas eu pergunto, e os estudantes... secundaristas, as escolas estão levando esse debate, não estão nem lembrando disso, e estão mandando o menino abrir o livro na página tal, sem debater a fundo a questão. Eu estou na ponta da linha com o prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, e esse tema de hoje no debate, né, a gente está falando aqui, tentando buscar exemplos do que foi o regime aqui para a nossa região. E eu estou na ponta da linha com o Patriota, que... conta a história, nós já falamos sobre isso em algumas situações, teria sido uma das únicas, ou das poucas figuras, a gente falou, Saulo deu exemplos aí claros de pessoas que foram reprimidas duramente, com tortura, etc. Teve episódio de uma prisão aqui em Afogados, e o Patriota foi protagonista à época desse episódio. Eu queria que o prefeito tentasse, numa síntese, dizer... o que era a época para vocês, esse período de ditadura? Como é que isso repercutia aqui em Afogados? E como foi esse episódio, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, aos amigos que estão debatendo esse tema do golpe militar de 31 de março. Bom dia aos ouvintes. Olha, Nil, na verdade eu falo, tenho falado pouco sobre esse tema, mas uma vez que você puxou, a gente não vai se furtar de dar a nossa opinião, fazer os nossos comentários. Um período difícil, né? Eu já pude militar como militante sindical e político já na fase final, digamos assim, onde já pegando um pouco a volta do pessoal do exílio, né? De Arraio, de Gregório Bezerra, de muita gente aí que foi... torturado e expulso do país, Brizola e tantos outros companheiros. Como militante sindical, engajado no movimento sindical de trabalhadores rurais, nós vivemos assim dias difíceis, né? Porque foi quando, em 79, explodiram aí as greves na Zona da Mata, também a atuação da Igreja Católica, e no caso aqui, Dom Francisco, tinha uma atuação muito forte. Eram as duas linhas de frente, a Igreja Progressista, que não era a Igreja toda, mas uma grande parte dela, mais o movimento sindical, né, tanto urbano como rural. Os operários, a partir do ABC, né, tiveram muitos outros movimentos, mas fazendo um resumo. E o movimento sindical rural, Pernambuco se destacou muito pelas greves na Zona Canavieira. Nós tivemos a luta da seca, onde a gente demonstrava que a questão da seca não era uma questão só do fenômeno natural, da falta de água, era a questão da cerca e a questão da decisão política de se ter ações, de se ter medidas de convivência com os efeitos da seca, né? Então, aí entrou a pauta da reforma agrária de maneira muito forte e as ações de convivência, foi quando aconteceu. Logo em seguida, já depois do Figueiredo, né, onde aconteceu a ocupação da Sudene, muitas lutas aqui em Afogados e no Pajeú, foi o berço da luta, da discussão das soluções, das ações em relação à seca. De 79 a 83 foi uma seca muito braba. Marco Maciel, governador, Figueiredo, presidente do Brasil, a gente comeu trancado, foi muita perseguição. E num dado momento nós definimos, junto com a Igreja, e a FETAP, de retomar as direções dos sindicatos da região que estavam todas na mão do governo, eram pelegos. E nessa luta de retomada do movimento sindical, houveram muitos embates. No sindicato Tabira foi um embate muito duro, com a intervenção direta, o uso da força militar e muita perseguição, onde nós botamos uma chapa de oposição, ganhamos por 7 votos, mas foi muito difícil. O Ministério do Trabalho intervia, era quem mandava nas eleições sindicais, o Estado controlava uma eleição de sindicato. Hoje o sindicato faz o seu estatuto e é quem diz o tamanho do seu mandato. Não, era uma portaria do Ministério do Trabalho que dava regra, para você ter uma ideia, durante a ditadura. Depois nós tivemos, no episódio da nossa prisão, foi exatamente uma vinda do governador Marco Maciel, o povo morrendo de fome, de sede, e nós escrevemos umas frases nas paredes, mais arroz, mais feijão, querendo trabalho e tal. Aí isso começou a incomodou bastante, né? Porque a atuação era muito forte aqui na região, trabalho de base, de formação política, de organização comunitária, e isso, um dia de sábado, aí na rádio, para a GU, viu? Essa rádio tem uma ligação muito forte com a gente, porque esse episódio culminou exatamente aí. Um dia de sábado eu estava fazendo a resenha esportiva com os meus colegas aí do trabalho, e a polícia chegou com outras pessoas lá de Guaraci, que eu não quero estar citando, revelar nomes, né, e nos levaram. Nós ficamos 24 horas, eu e mais outro colega, mais uns dois colegas. Isso mobilizou a região, houve plantão na frente da delegacia lá em Guaraci, a população de lá, o EDEC foi tirar as fotos, aí tomaram o filme da máquina dele. Teve algumas coisas assim, vários acontecimentos nesse episódio. Então assim, e o SNI era constantemente monitorando, o governo dizia que isso aqui era um moscouzinho, eram os vermelhos, comunistas, então tinha uma série de acontecimentos, né? Teve vítimas, como o companheiro Manuel Geronimo chegou a levar bala por conta da forte atuação que tinha, graças a Deus hoje está vivo, mas tivemos que tirar ele da região. Tem muitos acontecimentos que eu não queria, assim, no momento, revelar tudo. Não teria tempo e nem é, assim, oportuno, porque tem coisas que é, até por motivo de segurança mesmo, que tem muitos deles que estão vivos aí. Não é que a gente tenha medo, que nós enfrentamos a coisa mais dura, mais difícil. Portanto, a democracia é uma conquista. E se não fosse a democracia, Lula não tinha sido presidente, Patriota não era prefeito, Miguel Arraes não tinha voltado a ser governador, e muitas, né? Então, aí se conseguiu a Constituinte, que foi uma grande vitória, né? Se ter a nova Constituição, a partir dela, a partir da luta do povo, foi se conquistando muitos e muitos avanços na sociedade brasileira.
Prefeito, eu agradeço sua participação, sua contribuição, debatendo conosco, nos ajudando a entender um pouco daquele contexto, nesse caso, trazendo episódios dessa reta final do regime, mas que ainda teve, de fato, muita perseguição, muitos exemplos como esse que o senhor nos traz aqui. Muito obrigado, um abraço.
Nilson, pois não. Só acrescentando que eu acho importante você fazer esse debate, uhum, e que as escolas façam também.
Isso, exato.
Porque tem a turma jovem aí que não viveu nenhum pedacinho dessa história. E muitas vezes lê muito pouco sobre isso, né? Esse assunto não é tão publicado nem tão divulgado, é como se estivesse fora de moda. E a gente ainda, a nossa democracia ainda é jovem, ela precisa ser consolidada. Eu digo até que não há democracia plena porque não tem democracia econômica. A gente tem democracia política, né? Tem vários partidos, liberdade de imprensa, mas ainda tem muita desigualdade e muito analfabetismo. E as pessoas, enquanto as pessoas não têm acesso a uma renda, não têm autonomia econômica. O cidadão que não tem autonomia financeira, ele não tem autonomia política, ele é um dependente. Por isso que muita gente se elege ainda distribuindo coisas, né, na base do favor. Isso é muito ruim. Então, por isso que eu digo que nós estamos ainda numa transição. A democracia é importante, está se consolidando, mas não é plena, na minha interpretação, no meu conceito. Portanto, é importante que a juventude faça essa discussão, esse debate, acompanhe e resgate essa história. Muito obrigado e bom dia, Nilson.
Bom dia, obrigado. Era exatamente isso que eu ia puxar conversando com o Clóvis, né? Porque assim, a gente vê hoje, a organização estudantil ainda tem sua força, seu grau de representatividade, com a UNE, com as associações, com as uniões estaduais de estudantes, né? Mas a gente se pergunta de que forma esse debate está sendo levado para as escolas, de modo geral. O movimento estudantil está puxando esse debate de alguma forma? As escolas estão contribuindo? Ou essa data vai passar sem a devida reflexão, na sua opinião, Clóvis? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Agradecer ao espaço e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bem, o movimento estudantil ele teve uma participação importante durante esse período, esses 21 anos. E vale salientar, né? A UEP está fazendo 70 anos agora em 2014, e o patrono da entidade é um estudante, né, que foi metralhado durante uma manifestação em Recife, o Cândido Pinto, estudante da Federal, e ele foi metralhado durante uma manifestação contra a ditadura. E morreu, passou toda a sua vida paraplégico. Ao final da sua vida, disse que não se arrependeu do que fez, porque lutou pela liberdade de expressão no Brasil e pela democracia. E a UNE também, que tem agora 77 anos, vai fazer em 2014, e é uma entidade que tem uma representação e uma história importante dentro dessa luta pela redemocratização do Brasil. Uma das primeiras coisas que a ditadura fez foi queimar a sede da UNE, visto o respeito que a entidade tinha na época. Então, hoje, a gente está fazendo um debate em todo o Estado, em todo o Brasil, com a União Nacional dos Estudantes e a UBS, e aqui em Pernambuco, a UEP, sobre como levar isso para as salas de aula e para discutir dentro das universidades e das faculdades. Então, desde já, eu queria agradecer à direção da autarquia aqui, da Fafopai, que, enfim, que está dando apoio para esse evento de hoje. É muito importante também agradecer aqui a GRE, que a gente tem feito aqui com ela uma parceria, e a gente tem discutido aqui, estamos fechando uma programação para discutir nas escolas aqui da cidade sobre o golpe, no sentido de resgatar a história, porque no ano passado houveram aquelas manifestações no Brasil, e uma das coisas que a gente viu muito foi que o gigante acordou, né? O gigante acordou como se a gente esquecesse que houve a marcha dos 100 mil, né? Como se a gente esquecesse que o Brasil sempre houve uma grande luta e a parcela da juventude sempre esteve presente nessa luta. Então, a gente tem essa questão de primeiro resgatar a juventude. Hoje é até contraditório, porque tem a internet, tem as redes sociais, mas parece que esse debate não está no dia a dia, e a gente precisa levar, até porque eu não concordo quando dizem que a gente hoje é muito mais tranquilo, porque tem uma democracia, mas para a gente poder ter essa democracia, teve que passar esse processo aí de luta, e vários estudantes sofreram com isso. Eu queria citar apenas dois aqui, que são exemplos emblemáticos. Já citei o Cândido Pinto, mas a UNE tem o Onestino Guimarães, que era presidente da UNE, e ele desapareceu em 73, e até hoje ninguém sabe qual foi o paradeiro dele. Veja, o presidente da UNE entrou na clandestinidade, a UNE foi proibida de existir, e ele foi sumiu, desapareceu, né? Foi visto pela última vez sendo torturado, preso, enfim. E até hoje a família dele não teve sequer o direito de enterrar ou de saber onde está os restos mortais do Onestino Guimarães. Aqui em Pernambuco nós temos o exemplo do Fernando Santa Cruz. Ele, o irmão dele, hoje é vereador.
O caso emblemático da mãe dele, né?
Isso.
Coisa, né? Belíssima. A luta da mãe, né?
Até exato. Hoje o irmão dele é vereador de Olinda, o Marcelo Santa Cruz, também é da Comissão Estadual da Verdade. E imagine a luta que é, né? Você não saber onde está o seu filho, né? O seu irmão. Então a UEP ela tem esse debate. Nós participamos da Comissão Estadual da Verdade, que inclusive o próprio nome da Comissão Estadual é do Helder Câmara, é uma homenagem, né, a esse grande lutador. E nós temos feito no Estado, né, uma programação para todo o mês de abril, no sentido de denunciar, no sentido de levar para a população o debate e discutir o que foi isso. Duas ações que tá acontecendo. Primeiro, nós solicitamos, né, pela Comissão Estadual da Verdade, que a UVP, a União dos Vereadores de Pernambuco, ela abrisse o espaço em todo o Estado para que a população que queira falar sobre o golpe se inscreva nas tribunas populares das câmaras de vereadores e vá falar a sua opinião. Então, aqui em Afogados, nós vamos solicitar aqui o espaço. Já solicitamos em Salgueiro, em Serra Talhada, em Petrolina, e vamos fazer esse debate junto com a população e com as autoridades. E nas escolas também, a gente o Ministério Público está tendo uma Semana de Direitos Humanos, e aqui no Sertão do Pajeú várias cidades estão contempladas, e a gente vai levar esse debate também nas escolas, para poder resgatar. Né? A gente hoje, para poder ter um Grêmio, para poder ter um DCE, um diretor acadêmico, teve muita luta para poder ter esse direito, e acho que a gente tem que resgatar isso. Então, esse evento que vai ter hoje à noite, esse debate, é para a gente poder discutir o que significou isso e, de fato, entender. Assim, só para concluir, eu, por exemplo, eu nasci em 87, não cheguei a essa época, apesar de ter um pai que é conservador. Meu pai e meu avô, eu lembro de meu pai e meu avô dizerem isso, que naquele tempo que era bom, no tempo da ditadura, é que era maravilha, eles defendem até hoje isso. Por essa questão mesmo cultural, etc., educacional. Mas nós hoje, nas universidades, nós somos ainda vítimas de resquícios da ditadura militar. Serra Talhada, eu estudo letras lá na UASTE, E hoje a Rural, lá em Serra, está em primeiro lugar em obras paradas do Brasil. Né? O Reúne veio, criou as expansões universitárias, que a reforma política que o Jango ia fazer, educacional, iria criar nessas expansões universitárias, mas só aconteceu, né, em 2002, depois que o Lula assumiu. E a gente fez em Serra Talhada uma assembleia de estudantes denunciando a questão das obras e, na época, a direção da universidade, ela me enquadrou no artigo 477, que é um artigo da ditadura, que diz lá que se tiver dois ou três estudantes ali reunidos, conspirando, ele pode ser até expulso da universidade. Então, veja, ainda hoje a universidade tem isso. Nós não escolhemos o reitor, por exemplo. É uma lista tríplice, onde você, a comunidade escolhe e, no final das contas, alguém tem que dar o aval para ver se o cara vai ser eleito ou não. Então, ainda existe, dentro das universidades, por exemplo, essa questão, esses resquícios ainda da ditadura militar. O Estatuto da Universidade Federal Rural do Pernambuco, como da Federal de outras, é da época do Médici, por exemplo. Então, veja, foi em 2012, a gente fez uma assembleia e imagina, o cara ser enquadrado pelo 477, porque é um absurdo você fazer manifestação dentro da universidade e usam o quê? O artigo da universidade que foi feito na época da ditadura. Então, ainda existe muito disso, existe muito resquícios da ditadura militar em toda a sociedade, na questão da cultura, na questão da literatura, né? Enfim, na questão das músicas, e a gente tem que discutir e debater sobre isso, e a juventude tem que estar presente, né? Porque, volto a repetir, é um absurdo, parece que a gente fez aquelas manifestações ano passado e a gente esqueceu que existiram pessoas como Carlos Marighella, como Ernestino Guimarães, como vários estudantes que fizeram essa luta e que foram às ruas, né? No Brasil, teve a marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro, mas em Pernambuco, em Recife, teve, dirigido inclusive pela Rural e pela Federal, a marcha com 3 mil pessoas na época da ditadura militar. A Rural, ela é uma universidade pequena, mas ela, na época, ela foi onde mais teve estudante preso, torturado, professores perseguidos, técnicos perseguidos, e a gente precisa discutir isso, né? Então, ainda hoje existem universidades que o diretor, o reitor, ele é indicado pelo governo, não tem a democracia, e a gente tem que discutir isso dentro da universidade e das faculdades, e das escolas também. Então, colocar isso, trazer essa memória, resgatar isso é importante para que a juventude entenda que se a gente hoje tem direito a essas coisas é porque não foi dado de graça.
Sem dúvida. E ainda vivemos esses resquícios do regime que precisam ser abolidos. Diga, Rogério.
Só para título de curiosidade mesmo, pegando a deixa de Clóvis, para ser rapidinho, a própria arquitetura autocrática brasileira, ela propôs o seguinte, todas as universidades construídas durante a ditadura, elas seriam verticais, para que os cursos não pudessem ter comunicação entre si. Uhum. E a vigilância daria-se andar a andar. Até isso.
Coisa. Até a arquitetura do regime, né?
Arquitetura autocrática.
O que Clóvis estava colocando aí, essa coisa das permanências, dos resquícios, né? Isso não é só nas universidades, por exemplo, se a gente for observar bem a forma como são eleitos os diretores das escolas no Estado, isso, né? Nas regionais, por exemplo, né? O sistema é o mesmo, se a gente for observar, e de alguma maneira é um resquício, sim. Mas só pontuando essa coisa do resquício que você está falando, e a gente estava falando dessas permanências que acontecem, né? Eu acho que a Comissão da Verdade, ela é um instrumento importante para fazer uma espécie de exorcização disso aí. As pessoas às vezes interpretam a comissão como uma coisa revanchista, mas não é. Todas as sociedades, se a gente vai observar, até aqui mesmo na América Latina, né? Depois que fizeram essa questão da Comissão da Verdade, é uma maneira de, como uma terapia, no final das contas, né? De você tentar, é um método catártico, porque é você observar, ou seja, a gente teve esse problema, temos essas pessoas que colaboraram com isso, mas o que é que a gente vai fazer a partir daí? Né? Eu acho que a grande questão é essa, e que isso não se repita, na verdade, eu acho que é uma das grandes questões.
O grande debate que a Comissão da Verdade está levantando é como não punir tudo que foi feito. Quando a Argentina, a gente fala da Argentina, se falou durante o debate, a Argentina está punindo todos os que torturaram, que mataram. Como é que a gente acompanha um depoimento como o do Malhães, você pergunta, não sei quantos matei, ironizando, dizendo, você sabe que às vezes eu tenho alguns momentos de, o termo que ele usou, eu sou sensível em alguns momentos, ele chegou a dizer... Quando ele fez a declaração, quando ele foi perguntado por que ele tinha assumido que matou e agora estava dizendo que não, você sabe que às vezes eu tenho meus momentos de, né? E usou essa expressão irônico, de sensibilidade. Não, não sei quantos matei, não sei quantos foram mortos. Esse cara está solto de cara lisa para o vento e não vai acontecer. Isso também revolta. Diga, Clóvis.
No Chile, por exemplo, o Pinochet, né, o general Pinochet, ele chegou a ser condenado. Veja um exemplo.
Depois de 80 e tantos anos.
Veja um exemplo, né? Então é uma coisa que se pode
colocar. Essa questão é muito, muito delicada. Roberto, diga lá.
Eu queria também colocar, parabenizando a fala aqui do Clóvis, que foi muito interessante o que ele coloca. E esse aprendizado de todo o período da ditadura militar, nós vamos ter em 79, já na reta final, esgotando todos os elementos sociais do governo ditatorial, mas nós vamos ter no ABC uma grande lição que nós precisamos aprender, onde as massas organizadas no seu sindicato vão fazer greve, vão buscar a luta. Então, saindo, de certo modo, de um modelo de guerrilha, de luta armada, que, de um certo ponto de vista, é heróico, mas que se distanciou das massas. E aí, o movimento de 79 no ABC, com Lula e outros também lá, vão buscar mais as massas. Nesse sentido, Nil Júnior, esse debate aqui, que é riquíssimo, que é muito saudável para todos os jovens de todas as idades, eu quero deixar aqui a mensagem do seguinte, que nós aprofundemos essa discussão e traga também, ao reviver essa memória, para os dias atuais. E, por exemplo, refletimos como é que está a organização dos estudantes em grêmios, em DCEs, como é que está a organização dos professores, por exemplo, na luta pelo piso salarial nacional, e como é que está a organização dos servidores municipais pelo seu próprio direito, pelas suas conquistas. Porque é muito bonito hoje, eu vejo muita gente falar democracia, que a ditadura acabou, etc. Mas ainda quando se faz greve, quando se paralisa uma empresa, uma escola, ainda tem perseguições de diversas formas. Então, quero deixar aí essa reflexão para que a gente atualize essa discussão e não deixe morrer os elementos de luta, de resistência que houver na ditadura militar.
De forma alguma. Olha, e eu fico... De vez em quando eu tenho contato com estudantes secundaristas, com universitários. Me dá uma agonia, tem momentos, porque você vê, às vezes, esses jovens de hoje... Claro que você tem figuras importantes que debatem, mas tem hora que dá uma preocupação e a vontade da gente fazer uma provocação, sacolejar essa juventude, né? Porque ficam alguns lá, vamos ver se a meninada de fone no ouvido, ouvindo. Isso tem um debate cultural também de alienação. Você vê eu estava vendo na TV ontem, os caras cantando, é bom porque é do regime democrático, todo mundo tem direito de se expressar, os caras cantando funk, não, eu sou violento mesmo, e cantando num programa nobre aí, e você vai ver essa molecada, aqui no sertão do Pajeú, qual é a influência dessa música? Muita gente ouvindo esses funks agora, esses meninos com essas caixinhas de som, com essas coisas, essa molecada ouvindo, o que está entrando na cabeça desse povo, quando a gente tem um seio de cultura tão forte como é o Pajeú? A partir daí também a gente levanta outras discussões, que cultura está entrando no juízo dessa juventude, e qual é o debate que as escolas estão puxando? Mas Charles está me enchendo aqui, desde cedo está ouvindo o debate. Charles Maia está aqui querendo fazer uma provocação na reta final do debate. Qual é a sua provocação, meu amigo Charles Maia? Bom dia. Estava ouvindo atentamente aí tudo. Você é a favor do regime?
Não, senhor.
Não é, né?
Não sou a favor de regime de ditadura nenhuma, então, nem de um lado, nem de outro.
Então diga aí, pois não.
É importante, não, esse resgate histórico, é importante saber qual foi o momento que foi dado esse golpe militar, né? A gente estava no auge da Guerra Fria e os indícios que estavam aparecendo, em menos de um ano, Nil Júnior, o Brasil no governo de Jango teve 6 ministros da economia. A gente estava passando por um processo de descalabro econômico e administrativo no Brasil muito grande. E os resquícios, assim, os movimentos que Jango estava tendo também, eram todos ligados a movimentos de extrema esquerda. Está entendendo? Isso fez com que reacendesse na sociedade. A ditadura foi uma ditadura militar, mas o golpe não foi só um golpe militar, foi um golpe civil também.
Teve
apoio do povo, não foi da forma como uns falam, outros não falam, e o golpe se preparava até, teve um apoio realmente dos Estados Unidos, que disse, se não der certo, a gente entra, e Jango, sabedor disso, que era realmente um homem muito inteligente, brilhante, uma pessoa assim, ele sabia que se fosse para ali, o derramamento de sangue era muito grande, e ele preferiu, e Brizola, que era cunhado dele, chamou ele lá no Rio Grande do Sul, na época ele era governador do Rio Grande do Sul, e disse, vamos resistir que a gente chama, chamou. E outra coisa, Nil, é bom que se saiba também que não foi todo o regime militar que apoiou o golpe, não. Tinha uns grupos militares também que estavam do lado do presidente e chamaram ele também, disseram, presidente, tem três estados com quartéis prontos, soldados preparados para defender o senhor, mas ele sabia que se fosse de um lado ou do outro, principalmente que os navios americanos estavam próximos, que ia ser um massacre. Então é importante que se saiba dessa situação. Também não é bom que a gente entenda um fato que aconteceu em Pernambuco, que o regime militar veio se acerrar mais, veio ter mais ênfase no atentado à bomba no aeroporto dos Guararapes, onde foram mortos dois militares e outro ferido. Né? Ali realmente acendeu aquela proporção. E Pernambuco sempre foi um estado, até hoje é, muito politicamente forte, que sempre teve uma importância política e um debate político muito grande a nível nacional. Então as pessoas sabiam aqui que qualquer coisa que começasse aqui iria se reacender, iria ser divulgado muito acirramente, né? A importância política de Pernambuco. Haja vista, um dos homens que eles mais tinham medo era de Dom Helder e de Miguel Arraes. Uhum. E outra coisa, a Igreja Católica apoiou o golpe, apoiou, mas também no seu desenvolvimento do golpe, ela viu, até ela e outros políticos, como Lacerda, como tantos outros, viu a besteira que fez em ter apoiado o golpe militar, porque eles queriam apoiar, eles tinham medo de um golpe, de um regime de extrema esquerda, como acontecia na Rússia, como acontecia na China, que as pessoas defendem muito. Feito eu escutei aqui, não, porque fulano foi recebido por Mao Tse-tung, fulano recebido por Stalin, foram os dois homens que comandaram o regime mais... perseguiram, mais mataram. Então você não pode criticar uma ditadura defendendo tantas outras, seja ela qual regime for. Isso é importante que a gente tenha essa visão. Você não pode chegar... Então, as pessoas tinham medo, a igreja tinha medo que viesse a acontecer isso aqui no Brasil também. Porém, a igreja teve um importante papel na redemocratização no Brasil, quando foi na missa de Vladimir Herzog, a missa de Sétimo, que foi um ato ecumênico, que a igreja se juntou, chamou todas as outras religiões. Dom Helder foi proibido de ir, depois quando ele disse, eu vou de todo jeito, chegou lá de batina, ele viajou de Recife até lá, de batina. Quando chegou lá de batina, o pessoal dizia, vai, mas ninguém vai divulgar seu nome. E nesse ato ecumênico foi importante que ali eles começaram a manifestação em uma busca de uma redemocratização da sociedade, que fez com que o regime militar começasse a fazer uma revisão. Demitiu até o general que comandou a tortura E outra coisa, agora, houve tortura também de ambas as partes. A anistia, ela veio, não só foi para o militar. A anistia veio também para os camaradas também que estavam no exterior, que queriam voltar e diziam que teve crimes políticos e crime civil também, como assalto a banco, sequestro, essas coisas todas, que grupos de guerrilha que se instalaram aqui e que disseram, não, vamos dar anistia a ambos os lados, que eles podem voltar mais tranquilos.
É, mas o que não pode se comparar é a proporção das coisas, né,
não,
Charles?
Exatamente.
Você
está
com a máquina repressora do Estado.
Não, com, exatamente. Né? É como se hoje em dia, Nil Júnior, a gente não pode comparar uma pessoa que vai se candidatar a um processo eleitoral sem o apoio do Estado e outra que vai se candidatar a um processo eleitoral com o apoio maciço do Estado.
Outra característica, então, que é esse ato ecumênico ali do Anderson, a missa de Vladimir Herzog já era final mesmo, era a coisa ganha. Ou seja, o processo de redemocratização já estava encaminhado.
Era necessário,
a população já estava com mais
exausta.
E eu queria lembrar também que os civis que participaram efetivamente, apoiaram efetivamente os infelizes, só para dar continuidade à piada, foram civis ligados à elite. Tanto é que os Sarneys ficaram, os Maciéis ficaram, os Cavalcantes ficaram.
É um debate que gera vários debates.
Agora, o importante, Nil, que eu quero só dizer o seguinte: debate é uma coisa de ideia, de debate, de discussão, e não de discursos todos seguindo a mesma linha. Né? É importante que a gente reacenda os debates na escola. Quando eu era da Fafopai, assim, Rogério, Augusto, meus grandes professores aqui, meu grande amigo Roberto também. Hã?
Tinha muita briga.
Tinha muita briga em sala de aula, e isso que me fez hoje também ser professor de história. Você citou professor fulano, professor também fez. Fiz parte da UNE, né? Fui do Diretório Estadual da Uni, fui colega de Vicky, a gente trabalhou junto, tudinho. E essas coisas é importante que se, a gente se debata, que se tenha essa troca de ideias, para que não haja também uma coisa, uma visão unilateral de uma situação. Não estou dizendo que meu pai foi, minha família foi perseguida, você conhece minha família aqui, minha família também foi perseguida, teve tio meu preso, teve amor meu que foi, fugiu tudinho, mas o estudo, ele serve para uma visão ampla, geral e irrestrita. Você não pode se limitar nesse conceituar em requisitos de direitistas ou esquerdistas. É bom que você tenha uma análise do todo para que não aconteça, Rogério, de nenhum lado uma ditadura, nem uma ditadura estilo de extrema direita, como acontece hoje, ainda hoje em alguns países do mundo, em posição até americana, nem uma ditadura de extrema esquerda, como acontece ainda hoje em Cuba, está acontecendo na Venezuela e outros países. Então é importante que se tenha esse outro lado, porque todo tipo de repressão e ditadura é ruim, seja de que lado for.
É, como todo tipo de relativismo histórico.
É, esse debate, você tem questões na história do país. É quem está debatendo, partindo do 64 e partindo da história no país. Então você tem determinados tipos de debate onde é importante, por exemplo, ouvir o contraditório, é importante ouvir que se pontue o diferente, mas você não pode fugir do conceito de que o que aconteceu aqui a partir de 31 de março de 1964 foi péssimo para o país, em todas as... Né? É claro que você, com esse debate que estava se gerando a partir daquele momento, você também não ia querer que o país chegasse a extremos como outros países têm, com comunismo extremo, alguns que deram certo, outros que não. Mas me parece que não era o caminho que o Brasil não tomaria de forma alguma esse caminho de uma nova China, de uma Cuba ao seu modo. Né?
Não tinha nenhuma dessas possibilidades. Inclusive, a própria postura do Jango, na verdade, é de um grande conciliador. O Saulo Gomes, ele falou do Jango aqui, e eu acho que, na verdade, se deu pouca importância histórica ao Jango. Inclusive, em 2004, nos 40 anos, o CPDOC lá, o Centro de Documentação de História Contemporânea, que é ligado à Fundação Getúlio Vargas, lançou no site, quem quiser pode entrar no site lá, da FGV, um dossiê sobre Jango, por exemplo. Porque se falou muito pouco da questão do político Jango. Entendeu? Em Jango, ele, na verdade, tentou trafegar de todas as áreas. Né? Se a gente pudesse fazer uma comparação, o Jango seria uma espécie de Lula. No final das contas, foi isso o que aconteceu.
Transitava, né? Mas infelizmente, eu estou com o tempo estourado. Veja a importância desse debate. Eu já estou às 11h49 e eu queria ouvir o Rogério falando sobre a programação na Fafopai, Rogério, convidando o pessoal para comparecer à faculdade hoje.
Bem, hoje vai ser uma mesa redonda com a apresentação do Genildo Santana falando sobre a ditadura militar, e o título é bem emblemático, é Para Não Esquecê-la, e também o colega Clóvis, né, Silva, apresentando alguns temas sobre as continuidades da ditadura na atualidade. Aproveito a deixa aqui, e já me convidando também, a mim, a Augusta, a Roberta, enfim, os professores da Fafopai, para um outro dia nós virmos falar aqui sobre a criação do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em História, que a nossa intenção é fazer realmente esse resgate histórico de toda essa região. Temos muitos e excelentes memorialistas, como Fernando Pires,
Caixão Cerquinha, pai do
Augusto. Caixão Cerquinha. Então, tem excelentes memorialistas, temos um acervo, Charles, apesar da gente brigar muito, mas a gente é muito companheiro, né? Fora da sala de aula. E Charles me falou já de pessoas que têm acervo, então já fica de antemão essa dica para a gente. A nossa intenção é criar um grande banco de dados, né, para podermos fazer, de fato, contar, a partir de uma história, ciência, a história daqui da região.
Muito bem, então está todo mundo convidado hoje, 7 da noite, na faculdade. Eu quero agradecer muito a todos pela presença, pelo debate, que é, de certa forma, uma documentação histórica também. Esse debate para mim teve muita validade nesse aspecto. E eu vou encerrar com um áudio histórico aqui, que é a fala de Miguel Arraes, no momento em que ele é recebido pelos militares. Tivemos um ato recentemente que lembrou a deposição de Miguel Arraes, e coube ao coronel Dutra de Castilho dizer ao Miguel Arraes que ele estava sendo deposto. E Miguel Arraes respondeu ao coronel: o senhor não tem autoridade para me depor, sou governador do estado, eleito pelo povo, e somente ele pode me depor. E aí Arraes diz: ou então o senhor quis dizer que eu estou preso, e isso o senhor pode fazer pela força, disse Arraes, e depois fez um comunicado ao povo de Pernambuco, que a gente escuta em memória daqueles que se foram, né, vítimas desse período da história do nosso país. Final do debate de hoje.
Paulo, o palácio do governo está sendo ocupado por tropas do exército que se subordinaram contra o senhor presidente da República. Tocando assim no meu mandato, que o povo de Pernambuco me concedeu através de gloriosa campanha eleitoral. Sei que cumpri até agora o meu dever para com o povo pernambucano. Sei que estou fiel aos princípios democráticos e à legalidade e à Constituição que jurei cumprir. Deixo de renunciar ou de abandonar o mandato, porque ele está com a minha pessoa e me acompanhará enquanto durar o prazo que o povo me concedeu e enquanto me for permitido viver. Sei que a nossa pátria atravessa dias de grandes dificuldades, mas sei que o povo haverá de conquistar cada vez maior liberdade e condições de lutar por um Brasil grande em que haja harmonia entre os seus filhos. E essa harmonia não pode vir senão da justiça que se estabeleça para todos, para milhões de cidadãos nossos, milhões de irmãos que estão no Brasil inteiro à espera de uma palavra e da luta, que cada um que tenha consciência dos nossos destinos possa dar e possa fazer. Estou assim, por força da ocupação do palácio, feita à luz do dia enquanto se registravam negociações, impedido de exercer o mandato, numa violação da Constituição do Estado e da Constituição Federal. Prefiro isso a negociar e a vê-lo manchado, porque jurei ser digno das gloriosas tradições do povo de Pernambuco. E o povo de Pernambuco nunca viria o seu governador descer para negociar o mandato que honrosamente conquistou nas ruas do Recife e nas cidades do interior do nosso estado. Espero que todos possam, através da unidade cada vez maior do povo, levar o nosso estado e a nossa pátria à grandeza que todos nós precisamos. Boa tarde, meus amigos. Povo, levar